Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Antônio Schacher, zootecnista, gestor do Instituto Integra, que tem como principal missão multiplicar a capacidade do agropecuarista em gerar resultados através dos números. Muito bem, você consegue imaginar alguém jogando boliche com lençol na frente dos pinos? É isso mesmo, imagine você chegando num sábado à tarde e chega nesse boliche e quando você olha para a pista, todos os pinos têm um lençol e a turma está jogando realmente um boliche com lençol na frente dos pinos. E pelo barulho, pela intuição, eles baseiam mais ou menos se deve jogar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda e assim vão buscando tomar a melhor decisão, mas infelizmente não consegue ver de forma completa e profunda o que está acontecendo. Muito bem, é sobre isso que eu quero tratar hoje aqui nesse podcast, quando muitas vezes nós dentro da fazenda jogamos boliche com lençol na frente dos pinos. Nós sabemos que boas decisões definem o sucesso não só na carreira e no negócio, mas definem o sucesso da vida. Colhemos sempre os resultados das boas e das más decisões. E acredito que todos nós que estamos aqui hoje lembramos de grandes momentos onde tomamos as decisões certas, mas também, infelizmente, daqueles momentos onde a decisão não foi mais acertada. Então, a decisão é algo muito sério, muito importante dentro da vida e da carreira de qualquer profissional. E hoje eu vou falar sobre esse processo de análise e tomada de decisão. E todo ciclo básico de tomada de decisão é fundamentado em duas coisas, em visão e valores. Como assim, Antônio, visão e valor? Exatamente. Toda vez que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso refletir o seguinte aspecto. O primeiro, essa decisão está me levando para onde eu quero chegar, que é justamente uma conexão da decisão ao objetivo, à meta e o que aqui eu chamo de visão. Essa decisão respeita os valores que eu tenho de vida e de carreira, ou seja, se eu fizer essa decisão, se eu fechar esse negócio com determinada pessoa, isso está dentro do que eu acredito que é certo? Então, a partir do momento que eu passo a ancorar as minhas decisões na minha perspectiva, na minha visão de futuro e também respeitando meus valores, as coisas começam a simplificar. E claro que o ciclo da decisão que acompanha o nosso método Integra é o ciclo sempre baseado em sobe informação e desce decisão, sobe informação e desce decisão. Porém, acontece que muitas vezes as nossas decisões vêm carregadas de vieses cognitivos. E esse viés cognitivo atrapalha profundamente a tomada de decisão. Para que a gente entenda um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer aqui sobre viés cognitivo, quero dizer que viés cognitivo é um desvio da racionalidade e da lógica, que muitas vezes distorce o padrão de julgamento na tomada de decisão. Ou seja, é um efeito que vai distorcer o meu discernimento para que eu tenha a melhor tomada de decisão. Ah, vou dar alguns exemplos aqui que podem começar a esquentar os motores desse podcast aqui. Sabe quando você decidiu comprar um determinado modelo de um carro ou de determinada cor e a partir daquele momento você anda na rua e parece que você vê mais daquele modelo do que você havia antes? Ou quando sua esposa, sua filha, sua irmã ou alguém muito próximo está grávida e aí você anda na rua e parece que muito mais mulheres estão grávidas também? Então isso é um pouco de um viés cognitivo. E eu quero trazer aqui para vocês hoje quatro vieses cognitivos que eu vejo que são muito presentes dentro das fazendas do Brasil, Paraguai, Bolívia e Colômbia. E antes de mais nada, antes de falar desses vieses, o viés cognitivo é presente em todos nós. Nós, sem exceção, temos aí a interferência desse viés cognitivo na tomada de decisão e é importante saber que ele existe e quais são os principais para pelo menos nós trazermos a luz aqui da racionalidade e nos perguntarmos de vez em quando se essa decisão realmente está sendo tomada porque é melhor ou está sendo tomada porque ela está sofrendo a influência de um viés cognitivo. Vamos lá, primeiro viés cognitivo é o viés da confirmação. Aí esse é bem comum. Sabe quando você presta atenção apenas naquilo que te interessa ou aquelas pessoas que conseguem entender apenas aquilo que elas concordam? Então ela só ouve aquilo que ela quer ouvir? Sabe aquela pessoa que cria uma determinada raça, por exemplo, e tudo na raça que ela cria é sensacional, maravilhoso, incrível, perfeito, e tudo nas outras demais raças não chegam nem aos pés da raça que o camarada cria, por exemplo, né? Então isso é realmente um viés cognitivo, que é o viés da confirmação. Eu vivi algumas vezes numa decisão estratégica, inclusive, eu me lembro como se fosse hoje, era um sistema intensificando a cria, e estávamos debatendo qual seria a estratégia de entre safra para as fêmeas. Afinal, os machos da recria, da terminação, estava tudo muito bem resolvido dentro da estratégia, mas precisávamos trazer aí realmente uma estratégia para as vacas prenhes que iam permanecer. E aí foram surgindo diferimento de pastagem, silagem, feno e cana-de-açúcar. Quando a pessoa falou cana-de-açúcar, o camarada levantou e falou: não, eu cana eu não aceito, cana nós vamos plantar, cana eu não gosto, né? E passou a dar uma série de detalhes. E aí eu perguntei para ele: mas por quê? Qual o motivo de você não gostar tanto assim da cana-de-açúcar? E ele simplesmente respondeu: ah, porque eu não gosto, e ponto final. E aí seguimos a discussão sobre feno, por exemplo, e aí a feno tem o custo do quilo da matéria seca mais caro. Eu falei: quanto é o custo? E ele: não, isso não importa, importa que ele é mais caro que as demais. Eu falei: olha, nem sempre, e sim alguns sistemas de produção que o feno pode ser muito bem aplicado, né? E se foi assim, e a única coisa que ele queria é a confirmação, que a única realmente que ele tinha de colocação dentro da estratégia era diferimento, porém nós sabíamos que com o diferimento de pastagem, dificilmente nós conseguiríamos chegar naquela lotação, naquela situação de condição corporal e número de animais e ganho na nossa escala apenas com o diferimento. Acontece que o viés de confirmação levando tudo para essa condição que ele mais queria realmente foi difícil. Mas vai ficar mais claro o que eu quero dizer assim sobre o viés de confirmação, contando uma outra historinha aqui para vocês, que é que realmente é quando a pessoa só quer ver aquilo que ela quer ver. Numa ocasião, um grupo de três grupos de fazenda no MT, quer dizer, o mesmo conjunto, o mesmo complexo de fazenda do mesmo dono de São Paulo, tinham três conjuntos de fazendas em regiões distintas no Mato Grosso. Ainda tem. Na verdade, os três gerentes que eu tive a oportunidade de me relacionar, uma história muito interessante, muitos até já conhecem, mas estava lá o Sérgio, o Zezão e o Ademir. E logo que nós começamos o trabalho, logo que nós iniciamos o trabalho, o seu Paulo chegou para mim e falou assim: olha, Antônio, eu tenho três gerentes, um muito bom, que é o Zezão, um mais ou menos, que é o Sérgio, e um muito ruim, que é o Ademir. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou demitir o Sérgio e o Ademir. Aí me pôs uma fria e falou assim: e você me ajuda a arrumar mais outros dois gerentes crack, top, do nível do Zezão, e assim a gente segue o projeto aí com a consultoria de vocês, já com uma turma top, né? E aí foi quando eu falei: olha, vamos esperar um pouco, São Paulo, porque precisamos conhecer, precisamos entender o que está acontecendo e por que é muito ruim. Falar: primeira coisa, o Ademir não faz nada e o Sérgio acorda tarde. Essa foi a discussão. Falei: mas que coisa, né? Bom, nós implantamos controles típicos do Instituto Integra, começamos a medir mortalidade, lotação, qualidade das entregas, rotatividade da equipe, ganho de peso. E o que aconteceu em 6 meses de trabalho, que foi o período que nós precisamos aí, nós percebemos que de fato o Ademir não era uma pessoa com um perfil para ser gestor de um grupo de fazendas, né? Então ele foi o primeiro a entender aquilo, pediu a conta, até porque os números foram aparecendo e realmente ele não tinha condição de seguir. Na verdade, ele foi aproveitar que ele já tinha 2 caminhões e estava até hoje a prestador de serviço aí com esses caminhões para a fazenda. Acontece que o Zezão, que era o craque, e o Sérgio, que era o mais ou menos, deu uma baita surpresa. Como assim? O Zezão, que era o grande cara, que era o melhor gestor de todos, não tinha a menor mortalidade, não tinha o maior ganho de peso, não tinha os melhores controles, não tinha a menor rotatividade da equipe. E isso fez eu buscar esse entendimento. Mas por que será que o camarada que não é o melhor gestor está sendo considerado como o melhor gestor? E por outro lado, o Sérgio, que era incrivelmente o melhor gestor, era avaliado como um camarada médium. E aí ficou realmente muito transparente que estava acontecendo um viés da confirmação. Ou seja, o seu Paulo, que realmente gostava muito, muito do Zezão, tinha uma visão que ele era o cara certo e os demais eram os caras errados, até pensando em abrir mão das outras duas gerências locais para colocar o Zezão cuidando de tudo. Muito bem, quando os números apareceram, eu fui me perguntar por que será que o Sérgio não é avaliado como o melhor gestor, sendo que os números e as entregas deles eram incríveis. E aí, numa das idas na fazenda, ficou muito, muito claro que estava acontecendo o viés da confirmação. Primeira coisa, quando nós íamos no seu Zezão, a dona Marisa, a esposa dele, fazia sempre um almoço maravilhoso, a gente nunca saía de lá sem um doce para casa, um requeijão de cortar. O Zezão sempre nos levava nas coisas mais bonitas de ver, ou seja, levava nos retiros quando o serviço foi melhor feito, levava a mostrar a condição das novilhas que estavam melhores, né? Nos acolhia muito bem, uma pessoa realmente muito, muito, muito agradável, muito fácil de lidar. Por outro lado, já o Sérgio era um camarada sistemático, calado, um pouco tímido. Chegávamos na fazenda, ele até reclamava assim: olha, o senhor trouxe marmita porque aqui nessa fazenda não tem onde almoçar. Eu falei, mas a casa? Ele falou, não tem carne. E aquela coisa. Então, uma pessoa assim que não nos recebia, não era tão caloroso quanto o Zezão. E ainda quando a gente ia andar pela fazenda, ele fazia questão de ir nos piores lugares, mostrando erosão, pasto degradado e tudo que estava acontecendo que não era legal. Condição corporal dos lotes piores, né? E ali foi quando nós vimos que realmente quem fazia o melhor trabalho de gestor era o Sérgio, porque quando o dono chegava, ele queria fazer demandas, trazer pedidos, mostrar o que não estava bem, pedindo ajuda para o seu Paulo, que era o gestor. E isso, naturalmente, passava a incomodar alguém que gostava muito só de ver as coisas positivas, né? Além do mais, tinha, como sempre, o Língua Preta. Toda fazenda tem a história da Língua Preta, que é aquela pessoa que faz muita fofoca, que vinha falar que o Sérgio acordava tarde. Então, a combinação desses dois fatores fizeram aí realmente que as coisas não caminhassem bem e deixasse muito, muito espaço, né, para o viés da confirmação, que já na cabeça do São Paulo o melhor gestor era o Zezão e não o Sérgio, e fez com que as coisas realmente acontecessem num caminho diferente, o contrário do que realmente era a verdade. O grande gestor era o Sérgio. E muito bem, então que nós fiquemos atentos para verificar se realmente nós estamos decidindo por algo porque nós gostamos e realmente entendemos mais aquilo, ou se aquilo é realmente o melhor para a fazenda. Muitas vezes, fazermos algo que nós não gostamos talvez seja o melhor para a propriedade, para o projeto, para a fazenda. Então vamos evitar aí o viés da confirmação. Muito bem, agora eu quero falar sobre o segundo viés muito, muito presente nas fazendas, que é o viés da disponibilidade ou viés do pensar simples. É sempre, pessoal, muito, muito mais fácil pensar no simples. A pecuária está cheia de respostas simplistas para um problema complexo, né? Nós sabemos o quão é exigente um processo produtivo que vai demandar realmente alta performance com margem, né? Eu falo assim, engordar um boi pode até não ser tão difícil. Agora, engordar um boi com margem e com uma margem que atenda a sua demanda, aí é uma outra história, né? Então é sempre assim. Então, quando a pessoa coloca a culpa da falta de êxito econômico, êxito financeiro da fazenda, não tive lucro porque o valor da arroba caiu, não tive lucro porque a seca foi prolongada, não tive lucro porque os custos subiram, não tive lucro porque não tem mão de obra. Esse é um claro, claro viés da disponibilidade ou viés do pensar simples. Tem uma história que eu passei alguns anos atrás com café. Fui atender um projeto de café e naquele momento todo o motivo da falta de resultado daquela propriedade é porque era uma região que tinha ocasionalmente algumas geadas, né? Mesmo que geadas não severas, mas tinha algumas geadas. Foi quando é muito fácil você acreditar que o êxito daquela fazenda foi comprometido por conta realmente daquelas geadas. Foi quando eu levei aí dois grandes consultores da área de café para avaliar o desempenho do cafezal. E chegando lá, obviamente foram visitas separadas, né? Nós percebemos que o grande problema da propriedade não era a geada, e sim a sanidade das plantas quando ocasionalmente acontecia a geada. Então, se tinha altíssimos custos, baixa qualidade nos tratos culturais, um uso inadequado da mão de obra, ausência de uso de equipamento mecanizado, uma série de iniciativas que deveriam ser feitas que não são e que eram potencializadoras aí justamente do problema quando vinha a geada. Então isso é um pouco do pensar simples. Pensar simples também é algo que acaba impactando aquela leitura que engorda é mais fácil que a cria, né? Quem nunca falou, é muito mais fácil engordar um boi do que produzir um bezerro. Claro que se você falar o seguinte, é muito mais fácil engordar um boi do que ter 78% de taxa de desmame, eu vou até concordar. Mas eu não consigo concordar que uma fazenda que tem um GMD global de 780 gramas seja mais fácil do que ter aí 75% de prenhez no mesmo tamanho de fazenda. O que eu quero dizer? Que concluir que uma coisa é mais simples, que uma coisa é mais fácil que a outra, sem realmente analisar a profundidade dos números e das metas, é pensar simples demais, é ser simplista, porque simples não é a mesma coisa que simplista. Ser simplista é não considerar todas as variáveis que interferem no resultado. E eu quero contar uma história para vocês que tem muita ligação com o viés da disponibilidade e é uma história muito, muito presente aqui para nós na atividade pecuária, que é o tema que a pessoa sempre fala assim: Antônio, eu gosto de engordar fêmea, não gosto de engordar macho. É mesmo? Por que você prefere engordar fêmea do que engordar macho? Eu prefiro engordar fêmea, primeiro, porque é mais fácil de comprar. Segundo, porque é um giro mais rápido, eu posso matá-la com 12, com 13, com 14 arrobas, por exemplo. Outro ponto que me ajuda bem na engorda de fêmea é que eu acabo vendendo grande parte das fêmeas com preço de boi, então eu realmente gosto de engordar fêmea. E aí eu pergunto para vocês, será que essa análise não está sofrendo viés da disponibilidade do pensar simples? Porque por outro lado, engordar fêmea, nós sabemos que para fazer a mesma quantidade de faturamento eu preciso abater mais fêmeas. A fêmea ela é mais exigente, o ganho de peso é inferior, nem sempre eu consigo vender a fêmea com preço de boi, e aí você começa a avaliar. Então, quando eu tenho naturalmente um viés da disponibilidade, o viés do pensar simples realmente sendo exercido, as coisas parecem muito, muito fáceis, quando na verdade não são tão fáceis assim. Aqui eu não estou colocando que é um mau negócio engordar fêmea, mas eu quero colocar que nem sempre é o melhor negócio e que a única forma de ter certeza é fazendo a conta. Eu sempre brinco, não existe resposta pronta, você tem que fazer a conta, né? Então vamos evitar o viés do pensar simples, da disponibilidade, né? Muitas vezes a pessoa que menos entende do assunto é a pessoa que mais assume a responsabilidade dizendo que aquilo é muito simples, que aquilo é realmente muito, muito fácil. E agora eu quero ir para o terceiro viés cognitivo, e esse talvez é o mais presente em todas as fazendas, que é o viés cognitivo do status quo, do não mudar. Porque aqui sempre foi assim. Eu faço assim há muito tempo, meu pai fez isso a vida toda, meu avô sempre fez assim, o viés do não mudar. Eu sempre me pergunto o que acontece, muitas vezes eu vou numa propriedade grande e as pessoas falam, Antônio, isso não é possível aqui, porque aqui nós somos grandes. Aí a mesma atividade, eu vou numa fazenda pequena, aqui não dá porque nós somos pequenos. Então assim, é realmente aquela construção que me acompanha sabe que existe uma curva da mudança, choque, negação, raiva, depressão, aceitação, decisão e movimento, que são as etapas da mudança, mas a conformidade, o não querer mudar, o permanecer como está, é sempre muito prejudicial, já que nós vivemos num mundo onde as coisas mudam muito, né? Tudo muda muito rápido, tudo muda sempre, então nós precisamos repensar aí esse não mudar. Sobre o status quo, tenho vários pensamentos. Eu lembro que uma ocasião cheguei numa propriedade, e ali tinha o retiro das primíparas. E andando pelo retiro da primípara, eu perguntei assim, mas me parece que esse retiro é mais antigo, nós temos o retiro mais sujo, o retiro talvez com menor oferta de capim, e justamente as primíparas estão aqui. É assim, não sugere, já todo mundo já falou para mudar, mas aqui a diretoria não aceita, porque aqui é o lugar da primípara, sempre foi o lugar da primípara e sempre será o lugar da primípara. Eu falei, muito bem, né? Então se você sempre quiser ter primípara de 45% de prenhez, é só não mudar o lugar que ela está e não fazer nada. Então tem alguma coisa que a gente não explica. E eu lembro também uma outra história que me chamou muito a atenção. Eu me recordo, eram 800 novilhas no Líparas, score corporal 4, muito bem a situação, realmente lindas novilhas, filhas de inseminação é de um programa de melhoramento, e chegamos no retiro das novilhas e o camarada combinando para soltar touro nas novilhas. Eu falei assim, mas você não vai fazer ATF? Essas novilhas vão ser inseminadas? Ah não, aqui é difícil fazer ATF. Eu falei, como assim aqui é difícil? Vem ver o curral tá com problema tal, não vai conseguir trabalhar aqui. Eu falei, cara, mas são 800 novilhas. É o melhor material genético que tem na fazenda, grande oportunidade de dar um salto. Falar, mas o Raul não dá. Eu falei, não, mas podemos chamar fulano de tal rapidamente, ele ajeita aqui, a gente deixa ele funcionando perfeitamente antes de começar, né? Daí ele ficou pensativo, depois ele soltou, mas o problema é que aqui não tem onde a equipe do veterinário trabalhar, não tem onde almoçar, aliás, não tem onde almoçar, ninguém faz marmita. Eu falei, eles trazem. Ah, mas eles trouxeram, talvez eles não queiram trazer marmita. Eu falei, você vai abrir mão de fazer a inseminação em 800 novilhas, porque não tem alguém que faça o almoço, ou que eles não possam trazer marmita. Então é aquela coisa do status quo. Claro que no final das contas tudo foi resolvido, né? E acabou saindo muito bem, por sinal, a inseminação. Mas acontece que muitas vezes nós temos a tendência de ser e fazer aquilo que sempre fizemos. É do ser humano, não é apenas daquele projeto, ser humano, daquela pecuarista, e sim realmente que acontece com todos nós. E para você evitar aí o viés do status quo, o viés do não mudar, eu queria só lembrar vocês que existem dois conjuntos que nós chamamos de emoções, uma emoção básica e outro estado de ânimo. O que é emoção básica? Emoção básica é como eu me relaciono com a circunstância. E estado de ânimo é como eu me relaciono com as possibilidades. Qual que é a diferença desse tema de como eu me relaciono com a circunstância e com a possibilidade? Toda vez que surge uma oportunidade de fazer algo novo, é ativado automaticamente a emoção básica, os motivos para não fazer. Então eu posso justificar que eu não vou fazer porque não tem caixa, eu não vou fazer porque não tenho área de coxo, eu não vou fazer porque não tenho proximidade de curral, que eu não vou fazer porque minha equipe não é treinada. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o nosso cérebro trabalha para poder justificar permanecer como estamos, porque é mais seguro, porque faz parte da natureza humana não mudar, porque nós gostamos de segurança. Isso chama realmente emoção básica, que é o não mudar, fazer. E aí eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando com consultoria, que no final das contas só faz sentido alguém contratar uma consultoria se está buscando uma transformação, uma mudança, uma evolução. Então mudar sempre faz parte do nosso dia a dia, quando nós entendemos que o foco não pode ser, em hipótese alguma, apenas na emoção básica, e sim no estado de ânimo. O que é estado de ânimo? Você pensar nas possibilidades. Então vamos imaginar aquele produtor que está enroscado na emoção básica, dizendo que não é possível ele iniciar um processo de terminação intensiva a pasto. Justifica com mais profundo detalhe porque não é o momento naquela hora. Aí eu faço a seguinte pergunta, mas seria bom se nós aumentássemos 30% o número de bois abatidos nesse ano? Seria bom se nós ganhássemos uma roupa e meia no peso final ao abate? Seria bom se nós pudéssemos aproveitar esse aumento de giro e conseguir ampliar e chegar no número de reposição que nós estamos buscando? Então, no final das contas, enquanto ele estava se concentrando na emoção básica, que era justamente naquela situação, na conjuntura atual, eu estava me concentrando na possibilidade. Então, só acontece uma mudança quando você foca muito mais na possibilidade do que quando você foca na situação atual, na conjuntura. Então, para a gente matar, ou pelo menos diminuir, o viés do status quo e o viés do não mudar, vamos se concentrar. Você imagina nós termos essas novilhas aí, os melhores animais nascidos na fazenda? E o quarto viés cognitivo é o viés cognitivo famoso, conhecido, efeito manada. O viés cognitivo do pensamento em grupo. Nós tendemos a concordar com aquilo que a maioria pensa. Por exemplo, que pecuária é muito mais seguro que agricultura, né? Esse é um pensamento que muitas vezes é um viés cognitivo do efeito manada. Por que eu estou falando isso? Porque, incrivelmente, a variação de resultados entre o esperado e o realizado da agricultura, ele é muito menor que o da pecuária. Tanto que o coeficiente de variação da atividade pecuária, que é o desvio padrão pela média de resultado por hectare, supera 1000%, ou seja, a atividade pecuária, quando você imagina, pensa na atividade pecuária, você encontra muito mais desvio em relação à média do que acontece na agricultura. E isso pode ser um indicador que nem sempre ela é realmente mais segura do que a própria agricultura. Então você tem aí o efeito manada, que é o pensar assim, esse ano ninguém vai fazer confinamento, eu não vou fazer confinamento. Aí esse ano todo mundo vai confinar. Acontece que a situação de cada um é individual, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está preparada, já tem os insumos comprados, já tem os animais realmente vendidos, grande parte deles, não tem por que não fazer uma atividade que estava programada, porque ele está realmente preparado para aquilo. Então é importante que nós realmente façamos a seguinte pergunta: o que é melhor para nós ou para minha fazenda agora? Porque muitas vezes é natural, faz parte do ser humano, nós realmente concordarmos com a grande maioria e isso acaba atrapalhando a tua visão, porque realmente é aquela coisa do viés cognitivo, do efeito manada, que é todo mundo está fazendo assim, eu também devo fazer assim. Evidente que você sempre vai estudar, entender qual a forma com que as pessoas estão buscando, entender o que aquilo te atende, mas realmente evitar que o efeito manada seja um viés cognitivo presente aí na sua propriedade. Então, pessoal, só recapitulando aqui, existem distorções na forma de tomada de decisão que eu queria compartilhar com vocês aqui. O primeiro é o viés cognitivo da confirmação, aquilo buscar ver só aquilo que você gosta, né, e evitar aquilo que você não gosta. O segundo viés cognitivo é o viés cognitivo do pensar simples, na disponibilidade, né? Então sempre atribuir o resultado a um único fator, enquanto muitas vezes ou na maioria das vezes não é. O viés cognitivo do status quo, o viés do não mudar, sempre foi assim, o melhor a gente já faz. E o quarto viés cognitivo, o viés cognitivo do efeito manada, que é realmente a maioria está fazendo, eu também vou fazer. É evidente que existem outras dezenas, eu posso citar aqui, de viéses cognitivos, mas eu elegi esses quatro aqui que realmente são presentes nas fazendas. Mas, além de tudo isso, existe aí outras questões que a gente vai seguir falando e eu quero passar para vocês agora. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pense você aí, qual a probabilidade numa sala de aula com 23 alunos, pelo menos dois alunos fazerem aniversário exatamente no mesmo dia, do mesmo mês? Na verdade, quando eu faço essa pergunta para nós, em palestras e grupos de pessoas, eu até pergunto assim: quem imagina que a probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem aniversário seja até 5%? De 5 a 10, e assim vou seguindo. Grande parte das pessoas responde que a probabilidade de duas pessoas num grupo de 23 fazerem aniversário no mesmo dia do mesmo mês é uma probabilidade baixíssima ou abaixo de 5%. A grande maioria fala que é abaixo de 5%. Muito bem, por que estou fazendo essa brincadeira agora com vocês aqui? Na verdade, isso é conhecido como paradoxo do aniversário, né? Foi sugerido, criado por um matemático austríaco, Richard Mises, em 1939, quando ele justamente ensinou e trouxe para um debate um pouco mais formal a probabilidade dessas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia. Na verdade, por que eu quero fazer essa reflexão aqui? Porque enquanto grande parte das pessoas imaginam que essa probabilidade é baixíssima, quando você vai para a matemática, você vai fazer a conta, você encontra uma probabilidade de 50% de duas pessoas num grupo de 23 terem a mesma data de aniversário. Na verdade, quando você começa a analisar a técnica matemática e a forma de cálculo de probabilidade, você começa a entender por que que isso acontece. Existem algumas formas de fazermos essas contas, mas a forma, vamos colocar aqui, estatisticamente mais aplicada, é quando se calcula que a probabilidade de uma pessoa fazer aniversário num dia, somada com a probabilidade de não ter a mesma data de aniversário naquele dia, tem que ser 1. Vai ficar mais simples agora, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa, qual a probabilidade de ninguém mais ter a mesma data de aniversário? Ora, se eu tenho 365 dias livres em 365 dias, porque afinal só tem uma pessoa, a probabilidade de alguém não fazer é de 100%. Mas quando eu tenho duas pessoas, agora a probabilidade de alguém não fazer aniversário na mesma data não é mais 100%, porque afinal agora já não tem mais 365 dias, eu tenho 364 dias, que dividido por 365 dias vai ser a probabilidade dessa pessoa não ter aniversário na mesma data. E quando eu vou fazer o cálculo matemático mais aplicado, então eu vou fazer assim: olha, se eu tenho uma pessoa, não tem probabilidade nenhuma. Se eu tenho duas pessoas, eu vou ter 365 dividido por 365, vezes 364 dividido por 365, que é essa probabilidade dela não fazer aniversário no mesmo dia. 1 menos essa multiplicação vai me dar a probabilidade de eu encontrar realmente a chance dessas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia. Existe uma outra forma um pouco mais simples até de fazer a conta, que chega praticamente no mesmo resultado, que é primeiro definir quantos pares eu tenho. Ora, se eu tenho duas pessoas, eu tenho só essas duas chances de fazer aniversário. Mas conforme eu vou crescendo o número de pessoas, as combinações mudam. Por exemplo, se eu tenho 3 pessoas, eu posso fazer eu A na mesma data de B e posso fazer eu A na mesma data de C. A mesma coisa acontece com o B, que pode ter uma data comigo e uma data com o C, por exemplo. Então você tem realmente um crescimento nos pares conforme cresce o número de pessoas. E esse crescimento dos pares é explicado por N, que é o número de pessoas, vezes N menos 1, dividido por 2. Então, quando nós fazemos a conta do paradoxo de aniversário com 23 pessoas, ou seja, eu tenho 23, que é o número sugerido aqui até no paradoxo de aniversário, vezes N menos 1, no caso, vezes 22, dividido por 2. Ou seja, eu tenho 253 pares possíveis de aniversário. E a partir desse momento, eu faço a conta que vai ser 1 menos, justamente para definir a probabilidade, que é 364 dividido por 365 elevado ao número de pares. Então, eu vou ter 1 menos 364 dividido por 365 elevado a 253, que eu vou chegar aí em 50% de probabilidade de duas pessoas fazerem a data de aniversário no mesmo dia. Nossa, Antônio, mas por que você está dedicando o nosso tempo e ouvir isso? Até pelo mesmo sentido, que é o seguinte, quando você vai fazer uma compra, vamos imaginar que você vai fazer uma determinada... Quanto é o produto? Ah, o produto é 100 reais. Tem desconto à vista? Não, não tem. Mas se for parcelar, nós temos um acréscimo de 5% se fizer em duas vezes. Ah, então muito bem, se eu vou parcelar tem um acréscimo de 5%. E aí você vai pagar 105 naquele produto. Acontece que um acréscimo de 5%... de fato, não é um juro de 5%, porque pensem comigo, se eu dividir a minha compra em 2, eu dei 50% de entrada e financei apenas 50%. Nesse caso, tratando-se dos 100 reais que eu acabei de chamar aqui, eu paguei 50 à vista e 50 eu paguei com 30 dias. Como o juro era de 5% sobre 100, eram 5 reais. Só que eu não financiei 100, porque eu dei uma entrada, eu financiei apenas 50. Então, no final das contas, os juros não era de 5% e sim de 10%. Por que eu estou trazendo esse elemento aqui do paradoxo de aniversário ou mesmo dos elementos ligados aos juros? Porque muitas vezes, nós temos muitos paradoxos dentro da própria atividade. Por exemplo, é muito comum, isso apesar de estar diminuindo ainda, é comum se imaginar que quanto menos gasta, mais ganha. Ou mesmo, é mais comum ainda, imaginar que quanto maior o valor da arroba, obrigatoriamente vai ser o maior resultado da fazenda. É claro que isso ajuda muito, mas nós temos que existem outros fatores que determinam este êxito. E apenas quando você realmente tem o número, é que você passa a ter uma noção clara e verdadeira. Vou dar um outro exemplo aqui, que pode ser até comparado com o paradoxo de aniversário. Muitas vezes, as fazendas que têm acima de 15 mil animais, que tecnicamente deveriam ter uma redução nos custos fixos bastante grande, quando você imagina na primeira pegada, né? Até poderia chamar do paradoxo da fazenda grande, muitas vezes os maiores grupos agropecuários têm despesas administrativas tão grandes ou até maiores que fazendas inferiores a 1.000 animais, justamente por toda a configuração que existe de despesa administrativa e elementos dessa natureza. Então existe também o paradoxo, que eu posso chamar o paradoxo das fazendas grandes, que de fato acabam perdendo o diferencial competitivo por uma estrutura administrativa que existe em maiores grupos. Trazendo esse número justamente para que nós saibamos que existem realmente conclusões equivocadas dentro de um processo produtivo, seja agropecuário ou não, que quando nós não temos o número, é muito fácil concluirmos outra conclusão, ou melhor, é muito fácil concluirmos algo que realmente não explica a realidade. E muito bem, pessoal, então até aqui nós falamos sobre que uma decisão dentro de uma atividade, ela tem que ser ancorada na visão e nos valores, e assim simplifica você entender se aquilo está te levando para onde você quer chegar e realmente aquilo respeita o que você acha certo. Além disso, falamos dos vieses cognitivos, onde nós tratamos de diferentes vieses cognitivos que realmente atrapalham profundamente a nossa clareza para o entendimento e tomada de decisão. Passamos aí por uma matemática simples do paradoxo de aniversário, mostrando que matematicamente nem sempre as coisas são como parecem ser. E agora eu queria falar um pouquinho do efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois psicólogos sociais, um é chamado Justin Kruger e outro David Dunning, que em 99 fizeram um estudo muito interessante na Universidade de Cornell. Na verdade, eles concluíram que nós somos imprecisos em avaliar a extensão dos nossos conhecimentos e habilidades e que frequentemente superestimamos o que sabemos. Falhamos em reconhecer a nossa própria falta de habilidade e falhamos em reconhecer habilidades genuínas nas outras pessoas. Falhar em reconhecer a extensão da sua própria incompetência. Então, esse aspecto, esse efeito Dunning-Kruger faz com que nós, e muitas vezes, superestimemos aquilo, o que sabemos que somos capazes de realizar. Tá? E é interessante que esse estudo mostrou que pessoas com os menores níveis de habilidade e conhecimento comumente têm o maior nível de confiança em sua autoavaliação, quase tão elevada quanto experts no assunto. Ou seja, quem não domina o assunto, quem não conhece sobre o assunto, tem uma certeza tão grande sobre como funciona tudo aquilo, praticamente quanto de um expert. E nós sabemos disso quantas e quantas vezes nós falamos sobre futebol, política, saúde, com uma profundidade enorme. Eu tenho um amigo que usa uma frase que eu gostei bastante, ele falou assim, olha, uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, que apenas um ignorante pode ter, a certeza do ignorante, né? Então realmente é um pouco disso. Eu infelizmente presenciei algumas situações dessa, certamente você também já presenciou, mas um tempo atrás eu fui numa reunião em São Paulo e um dos participantes da reunião é um dono de uma grande construtora, e ele queria investir na atividade pecuária e falou que conversou com um amigo dele, o amigo dele já explicou tudo, que ele já sabia tudo de pecuária. Eu falei, muito bem, parabéns. Ele falou, é muito simples, você vai e compra um bezerro, deixa ele um ano e meio na fazenda, praticamente você só gasta sal e mão de obra, um ano e meio depois você abate esse animal e você tem uma margem de 50% a 60% quando você mata um boi, é o melhor negócio do mundo. E eu respondi, olha, eu também acredito que pecuária é o melhor negócio do mundo, mas não dessa forma aí. Esse jeito que você está colocando, eu ainda não conheço, né? Realmente, a convicção com que a pessoa explicou sobre pecuária naquele momento é um típico efeito Dunning-Kruger. O interessante é que foi feito um estudo, eu tive a oportunidade, inclusive, de encontrar e ler ele integralmente, que foi feito com 200 motoristas, e foi feita a seguinte pergunta. Você acredita que você dirige melhor ou pior do que a média? E 80% das pessoas responderam que dirigem melhor do que a média. Ou seja, matematicamente impossível enfiar 80%, né, como melhor do que a média. Um outro estudo bem interessante, com engenheiros de uma empresa, colocaram que 32% dos avaliados se entenderam entre os melhores 5% dos profissionais da empresa, que tem o melhor desempenho. Também não dá para enfiar 32% em 5. Então, realmente isso acontece com muita, muita frequência com o efeito Dunning-Kruger. Só que o contraponto do efeito Dunning-Kruger é que também existe a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ao contrário do efeito Dunning-Kruger, é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar ou admitir suas conquistas, pois acredita que todo o seu sucesso vem da sorte ou por alguém ajudou. Ou seja, a pessoa não aceita o quão boa ela é. Você deve também conhecer aí pessoas que tenham tanto o efeito Dunning-Kruger quanto a síndrome do impostor. Agora você imagina comigo, pessoal, uma empresa onde o líder principal tem o efeito Dunning-Kruger e o subordinado tem a síndrome do impostor, né? Realmente vai ser algo que não vai ser construtivo para dentro de um negócio quando as pessoas têm realmente a presença marcante tanto da síndrome do impostor quanto do efeito Dunning-Kruger. E em como todo podcast do Instituto Integra, sempre trazemos números para vocês. E aqui eu queria trazer alguns números que vão orientar muito bem a nossa visão e tomada de decisão. Primeiro grande ponto, que infelizmente 37% das propriedades na safra 18-19 tiveram prejuízo. E esse resultado acima de 30% em fazendas tendo prejuízo é muito recorrente nos últimos 5 anos, ou as 5 safras, 4 delas, 30% ou mais das fazendas tiveram prejuízo. Outro aspecto importante é que a taxa interna de retorno global, que é uma taxa que avalia o fluxo de caixa e o gado, na média foi 0,38% ao mês, enquanto as top rentáveis foi 1,48%. A rentabilidade sobre o patrimônio total ou capital total foi, na média, 0,75% ao ano, enquanto as melhores fazendas tiveram 2,45% ao ano, as top rentáveis. E o potencial desse indicador, ou as top rentáveis, supera 3,4% ao ano sobre o patrimônio total. E por último, queria trazer aqui para vocês a margem sobre a venda. Enquanto a média opera com 3,7% de margem sobre a venda, as top rentáveis superam 38% de margem sobre a venda, mostrando que fazenda vizinha pode ter um resultado completamente diferente. E muito bem, o conhecimento só faz sentido se ele se tornar realidade. Então chegamos no momento colocando em prática. Três grandes atitudes, acredito que vão poder ajudar muito a evitar os viéses cognitivos, a síndrome do impostor e assim por diante. Primeira coisa, pessoal, peça feedback para os teus líderes, para os seus liderados, para os seus pares. Pergunte o que você pode e como você pode fazer melhor as tarefas que você desenvolve. Esse é um primeiro ponto importante, se abrir à crítica e pedir feedback. Saiba que pedir feedback não é pedir elogio. Levante os pontos que são possíveis e passíveis de melhora. Segunda recomendação para que nós possamos tomar as melhores decisões. Siga, continue estudando, continue aprendendo. O mundo muda numa velocidade muito grande, a pecuária continua mudando numa velocidade muito grande e a única forma de você realmente poder tomar as melhores decisões é se manter atualizado, se manter estudando, se manter à frente desse movimento. E aqui, quero fazer um convite que para você tomar a decisão baseada em números, com taxa interna de retorno, valor presente líquido, retorno sobre investimento operacional, payback, nós temos um treinamento chamado Treinamento Análise P, que está disponível na Universidade Integra, www.universidadeintegra.com, que vai ajudar muito a tirar o lençol da frente dos pinos e te auxiliar na tomada de decisões. E por último, uma recomendação realmente poderosíssima para evitar os vieses cognitivos e os diferentes efeitos é sempre avalie baseado em número. Tenha todos os números do negócio na mão, tenha indicadores que representem o êxito, que indiquem o bom andamento ou não dos processos. Pedindo feedback sistemático, evoluindo sempre e tendo todos os números na mão, eu tenho certeza que a sua tomada de decisão vai para outro nível. E antes de finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero lembrar que eu recebi uma mensagem muito, muito carinhosa do nosso grande amigo Neto Prado, lá de Rondônia, um zootecnista, um craque na nutrição e na produção animal. Manda aí, Neto, fala o que você achou do podcast.
E parabéns pelo podcast, viu? O terceiro episódio teve uma evolução em termos de qualidade de áudio, cara. Que fantástico, viu? Agora, as informações que você coloca lá dentro é igual eu falei para você da outra vez. Eu tenho que escutar o podcast com um papel e uma caneta na mão, porque tem muita coisa para anotar. E você colocou muita coisa importante nesse último que você fez, o terceiro episódio. Muito top, muito top.
Muito, muito obrigado, meu amigo. Muito carinhoso, como sempre. E a sua mensagem fez a gente seguir aqui, realmente buscando cada dia mais melhoria. E o que eu me comprometo com você e com todo mundo é realmente buscar melhores conteúdos, quem sabe falar mais devagar, com uma melhor edição e seguir melhorando sempre. Meu amigo Neto, um grande abraço. Abraço para todos de Rondônia. E quero aproveitar para pedir para você que ouve nosso podcast, que mande sugestões de tema, nos envie um feedback recomendando melhorias aqui no nosso conteúdo, na nossa forma de falar. Ah, Antônio, fala mais devagar que você fala muito rápido. Então, mande, por favor, um áudio para 449-9183-5657, que é o nosso telefone. Mande um WhatsApp ali, um áudio pelo WhatsApp, que eu pessoalmente vou responder você. Faça como Neto, interaja conosco, vai ser muito bom receber aí uma mensagem sua, dando dicas, recomendações e o que o nosso podcast está te ajudando aí nessa jornada. E eu quero terminar o podcast de hoje com uma frase, ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin, que falou que a ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Pense nisso e um grande abraço.
Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.